Senhoras e senhores deputados, agradecia silêncio. Senhoras e senhores deputados, agradecia que tomassem os vossos lugares. Senhor Vice-Presidente da Mesa, deputado João Ramos, tenha a bondade de sentar. Faz favor, senhor deputado. Tenha a bondade de sentar. Agora é o colega de carteira do Jerónimo, é o João. Ó João. Sabia? Temos que lhe ter muito respeitinho. Ele agora é o homem que bufa. Está. É o ponto do Jerónimo, ó Maurício. É o ponto do Jerónimo. Ó João. Deixa lá essa aliança, pá. Então. Ora bem, vamos à ata. Vamos à ata, por favor, então. Todos leram a ata, certamente. Eu pergunto quem é que vota contra a ata. Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Vamos passar ao ponto seguinte. Discussão e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado 2016. O senhor deputado, autor do parecer, é o deputado Hugo Costa, do PS. Faz favor, senhor deputado, tenha a bondade.
Senhor Presidente, cumprimentar-te, senhores deputados, senhor Presidente, e também dizer que este é um relatório, obviamente setorial, em primeiro lugar, que faz parte integrante de um documento bem mais amplo, que vai às 12 comissões parlamentares sectoriais, por isso é um documento setorial sobre a Conta Geral do Estado. O orçamento para 2015 foi aprovado pela Lei nº 82B de 2014 e teve, durante esse processo, uma alteração. Segundo o relatório da Conta Geral do Estado de 2015, e citando a Conta Geral do Estado, a primeira alteração ao orçamento de 2015 deveu-se às alterações necessárias pelo processo de aplicação das medidas devido ao processo de resolução do BANIF. Colocando a questão do enquadramento macroeconómico. A nível do enquadramento macroeconómico, o ano 2015 foi um ano em que a economia mundial abrandou para um crescimento económico de 3% e a nível da zona monetária do euro, a variação homóloga do PIB foi de 1,7%, tendo como base a evolução da procura interna e exportações. Em 2015, o valor do déficit orçamental das administrações públicas atingiu 4,4% do PIB, situando-se acima dos 2,7% previstos no relatório do Orçamento do Estado para esse ano. Em relação ao denominado saldo primário, foi registado um excedente orçamental de 0,2% do PIB. No entanto, e segundo o mesmo relatório, o valor do déficit 2015 encontra-se influenciado pelo registro de medidas pontuais e temporárias. Consiste no montante da medida de redução para o BANIF, 2.463.000,2 milhões de euros e pela antecipação da receita em sede IRC relativa à revisão do regime dos fundos de investimento. Do ponto de vista setorial, no contexto da Comissão de Agricultura e Mar, importa analisar aquele que é o P11, cuja execução orçamental da despesa foi de 86,7%. No Programa Orçamental 11, da Agricultura e Mar, foi abrangido o Ministério da Agricultura e do Mar, criado pelo Decreto-Lei 119 de 2013, 21 de agosto, que a orgânica do 20º Governo Constitucional, estamos a falar do 19º Governo Constitucional, que a orgânica do 20º Governo Constitucional manteve. Contudo, no 21º Governo Constitucional, através do Decreto-Lei 251-A de 2015, 17 de dezembro, foi restabelecido quer o Ministério do Mar, quer o Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Florestas. Agricultura e Florestas e Desenvolvimento Rural. No ano em preço foi continuada a execução do novo Programa de Desenvolvimento Rural, PDR 2020, como realçado na própria Contra-Geral do Estado 2015. O VAB agrícola cresceu pelo quarto ano consecutivo, tendo registrado um crescimento na casa dos 6%. Quanto a outros dados, quanto às receitas próprias, restaram-se valores inferiores ao orçamento, devido principalmente ao não pagamento de contribuições de alguns operadores no âmbito do Fundo Sanitário e da Segurança Alimentar Mais. Por seu lado, olhando para os diferentes organismos, o IFAP, entidade com maior representatividade no PO11, conforme também os quadros que são publicados pela Conta Geral do Estado. No que diz respeito às exportações e ao apoio à centralização, as ações promovidas foram particularmente bem sucedidas, contribuindo, nomeadamente, para o seu aumento se com saliência para o caso dos vinhos do Douro e do Porto, cujas vendas totais ultrapassaram em conjunto as barreiras dos 500 milhões de euros. No mar, em 2015 prosseguiu-se a execução da Estratégia Nacional para o Mar, 2013-2020, com o desenvolvimento de diversas ações por parte da DGPM, que acompanhou ainda a execução da política marítima entregada da União Europeia. Em junho de 2015, realizou a Semana Azul com três eixos, dinâmica empresarial, reflexão estratégica e discussão política, e integrou uma reunião interministerial, uma feira empresarial sobre economia azul e conferência. Relativamente ao setor das pescas, pode-se ler que o PROMAR, em fase de encerramento, continuou a assumir-se como um importante instrumento de reforço de competitividade do setor, apresentando em 2015 um esforço de execução na casa dos 52 milhões de euros da despesa pública, que permitiu atingir uma taxa de execução superior a 90%. A nível de medidas de simplificação administrativa, saliência-se a revisão do REN, Reserva de Agrícola Nacional. A nível da execução orçamental, a taxa de execução orçamental, conforme já foi dito no PO11, dos diferentes serviços que se faz ao orçamento do Estado, foi de 86,7% nos serviços integrados e de 88% nos serviços e fundos autónomos. Atendendo à sua importância orçamental, importa novamente referir o IFAP, que apresenta uma taxa de execução orçamental de 88,7%. A nível de baixa execução, destacar o FFCAM com uma taxa de execução de 11% e a DGPM com uma taxa de execução de 42%. A nível da opinião do relator, considerando que isto é apenas uma análise setorial de um documento mais vasto, não é colocada a opinião do relator. Todas as questões aqui colocadas são factuais e derivam do relatório da Conta Geral do Estado. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em sede própria e depois do documento consolidado, apresentará a sua própria opinião. Como conclusões, as conclusões que são normais deste tipo de documentos, o parecer é no sentido de enviar a documentação para a Comissão de Orçamento, Finanças e Missão Administrativa, dizendo que o ano 2015 teve um orçamento retificativo com base no processo de redução do BANIF, o valor do déficit orçamental atingiu 4,4% do PIB e que a taxa de execução do programa PO11 na agricultura e mar face ao orçamento do Estado foi de 86,7%, sendo 80,6% nos serviços integrados e de 88% nos serviços e fundos autónomos. E, obviamente, estarei disponível para algumas modificações que assim entender.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Maurício Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar e felicitar o deputado pelo relatório que aqui é apresentado, tal como ele próprio diz no documento e na explicação que aqui acabou de nos dar, é um documento factual, sucinto e, por isso, não merece, digamos assim, grande discordância. Contudo, importa apenas salientar que, apesar de um documento factual e sucinto, o relator, que com base num documento mais extenso, acabo por sublinhar o facto do próprio deputado do Partido Socialista, que aqui hoje nos traz este parecer, conseguiu destacar, fazer algum destaque, contrário àquilo que muitas das vezes é dito, e na página 6 destaca aqui que o valor acrescentado bruto cresceu por 4 anos consecutivos. E, portanto, tenho que apenas sublinhar isso, tendo registado em 2015 um crescimento de 6%. Isto é dito no relatório e na página 6, assim como também é dito, e portanto, o deputado podia escolher outros, que o déficit da balança de bens do complexo agroflorestal e de pescas conseguiu uma diminuição em 2015, que também é relevante. E, por isso, cumprimento mais uma vez o Sr. Deputado pela sua isenção e também pelo facto de reconhecer, porque foi aspectos que foi buscar ao relatório, que efetivamente em 2015 nem tudo foi mau, antes pelo contrário, houve aqui valores positivos na Conta Geral do Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Hilda Faixabar, CDS-PP.
Obrigado, Sr. Presidente. O CDS entende também ser dever saudar a forma como o relatório é apresentado, quer em termos de factos, quer em termos de isenção, e, portanto, terá o nosso parecer favorável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Deputado Hugo Costa. Gostaria de dizer, relativamente a este relatório, duas coisas. Uma delas é que, da leitura do relatório, o Sr. Deputado tentou ser preciso e tentou expressar aquilo que é um documento mais vasto, como já acabou de ser dito pelo Sr. Deputado Maurício Marques, e por isso o grupo parlamentar do PCP, tendo em conta que sobre a conta geral do Estado há a possibilidade de pronúncia noutros fóruns, ela será discutida e por isso aquilo que será a pronúncia sobre o ano de 2015 e sobre a sua atividade será discutida noutro fórum e por isso não há razão nenhuma para não acompanharmos este relatório, até porque ele é factual, como foi dito. Gostava de fazer esta referência porque algumas vezes e em algumas situações fazemos uma votação do relatório em função daquilo que é o seu conteúdo, por não termos outro espaço de pronúncia. Neste caso existe e por isso pronunciamos exclusivamente sobre o conteúdo do relatório. De qualquer maneira, relativamente àquilo que disse o senhor deputado Maurício Marques, relativamente às opções, ele não está no relatório porque a conta geral do Estado não o refere, mas já agora dizer que o ano 2015 não foi assim também só um mar de rosas. O ano 2015 foi o ano em que as candidaturas estiveram em aberto, sem haver cobertura orçamental para que elas fossem, e depois deu problemas a seguir. Foi o ano em que acabaram as cotas leiteiras, foi o ano em que se agudizou o problema da suinicultura que veio a ter reflexo depois, foi o ano em que a Casa do Douro foi arrombada e foi ocupada. Por isso, o ano 2015 não foi propriamente assim uma coisa, apenas só aquilo que revela os números e os relatórios. O senhor deputado acabou, se eu fosse relator, tinha optado por, se calhar, escrever isto. O senhor deputado optou por não fazer, mas era uma opção e, por isso, sobre a opção do senhor deputado, não nos pronunciamos, só nos pronunciamos sobre o conteúdo do relatório e, por isso, o PCP acompanha este e vota favoravelmente este relatório.
Muito obrigado. O senhor deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, somente para agradecer também as diversas palavras dos diversos grupos parlamentares e dizer que este relatório, obviamente, é factual, quer para um lado, quer para o outro. Também relembro que nenhuma das medidas do déficit foram cumpridas, também está aqui colocado, porque também faz parte integrante da conta geral do Estado esse facto. Em relação a esses dados, são verdade, e isso faz parte também do espírito positivo, colocar o que é positivo e colocar o que foi negativo. E sendo um relatório factual, a conta geral do Estado assim o deve colocar. Quanto à não colocação da opinião do relator, novamente refiro que, sendo um documento mais vasto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista dará a sua opinião em sede própria, agradecendo novamente a palavra a todos, também agradecendo aos serviços de apoio da Comissão de Economia, da Comissão de Agricultura, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nomeadamente ao engenheiro Hugo Almeida, e dizer que, obviamente, agradeço novamente as palavras. Estamos aqui para fazer relatórios factuais.
Muito obrigado. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 3. Discussão e votação do relatório final da petição 193/13, segunda, contra os abates em más condições nos mecanismos municipais pelo direito dos animais. É autor do relatório, o deputado Cristóvão Norte. É o senhor deputado Maurício Marques, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, o relatório é da autoria do meu colega Cristóvão Norte, que por um impedimento momentâneo não pode estar presente. Agora, também porque várias vezes me foi solicitado para que esta petição tivesse a sua conclusão, não vou deixar de fazer a apresentação do relatório, mesmo não sendo da minha autoria, porque, efetivamente, já há várias vezes, quer os serviços, quer outras, me pediram a minha intervenção para que este relatório fosse apresentado e votado. Este relatório vem no seguimento de uma petição que deu entrada já em 15 de outubro de 2012 e é subscrita por 11.495 peticionários e tem como primeira subscritora Patrícia Maria Coelho de Torneiro. Foi despachado na altura pelo Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, António Filipe, e veio para esta comissão. Na nota de admissibilidade, é dito que Portugal continua a ter comportamentos pouco civilizados para com os animais que são seres conscientes. Esta petição também tinha a ver com os canis municipais e com o fim do abate nos canis municipais. Devo dar conta de que, desde então para cá, alguns passos têm sido dados no sentido de defesa dos animais, tal como o próprio relator também aqui diz nas suas conclusões. Devo dizer que, por objeto do tema em análise, esta matéria foi também objeto de discussão no seio de outra comissão, nomeadamente da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local e Descentralização, na 11ª, na qual, no seguimento do qual foi inclusive constituído um grupo de trabalho que era constituído por todos os partidos e que eu tive também o privilégio e a honra de ser o próprio coordenador desse grupo de trabalhos. Esse grupo de trabalhos fez também teve um processo que culminou na aprovação da lei de fim de abate, designada para o fim, a lei do fim dos abates nos canis municipais, e, portanto, lei essa que, de certa forma, vem ao encontro de parte daquilo que tinha sido o objeto desta petição. Por isso, concluía com o parecer do próprio deputado Cristóvão Norte, que hoje não pode estar pelos motivos que já disse, considerando que os deputados e os grupos parlamentares detentores do poder de iniciativa legislativa já tomaram conhecimento da pretensão objeto da presente petição, tal como eu fui dizendo ao longo desta intervenção, a Comissão da Agricultura e Mar conclui que se encontra esgotada a sua capacidade de intervenção nesta questão, sem prejuízo das competências do Governo, pelo que adopta o seguinte parecer. Primeiro, deve ser dado conhecimento do presente relatório e da respectiva petição ao Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, para efeito do que entender por conveniente. Segundo, deve ser dado conhecimento do presente relatório aos petencionários nos termos do número 1 do artigo 8º da Lei das Petições. E terceiro, em cumprimento com o disposto no número 8 do artigo 17 da mesma lei, deve o presente relatório ser enviado à Sua Excelência, ao Presidente da Assembleia da República, para posterior agendamento. É tudo o que me apraz registar, sendo que, como tem mais do que 4 mil assinaturas, terá que ser objeto de discussão em plenário, e nessa senda depois os partidos farão as suas intervenções que acharem por conveniente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Júlia Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero felicitar, queremos, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, felicitar o relator e também quem apresentou a análise da petição e o relatório final. Salientava os passos positivos que foram dados desde o ano em que foi apresentado esta petição, desde logo a revisão do Estatuto Jurídico dos Animais, a previsão do crime de maus-tratos e abandono de animais de companhia, entre outras alterações de ordenamento jurídico. Portanto, já, como diz o próprio relatório, já fizemos um caminho que é preciso salientar e também dizer que a situação não está exatamente igual há alguns anos atrás. Portanto, acompanhamos favoravelmente e acompanhamos este relatório e votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Hilda, faz favor. Arujo Novo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao relatório em si, entendemos não haver nada a ressaltar. Tudo aquilo que foi dito em relação aos progressos assinaláveis à vida nesta matéria são de considerar, pelo que será favorável o nosso voto em relação ao relatório final apenas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Maurício Marques, só para dizer que o PCP vota favoravelmente este relatório, que resolve um dos problemas que tínhamos aí pendurados relativamente a petições.
Muito obrigado. Vamos pôr então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação do requerimento do PSD para a audição da DECO, Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, da ASAI e do Conselho de Segurança Alimentar, no seguimento de um estudo publicado na DECO Proteste, onde foi identificada carne guardada em temperaturas demasiado altas, milhões de bactérias por grama, demasiada gordura e sulfitos usados ilegalmente como conservantes. Dou a palavra ao PSD. Faz-se favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi dado conhecimento, de ponto de vista público e com algum ênfase, de um estudo publicado pela DECO relativamente à questão da sanidade de algumas carnes que eram disponibilizadas para o público, nomeadamente em termos de hambúrgueres. É dito mesmo que milhões de bactérias por grama, entre as quais a salmonela. Ora, é uma matéria que obviamente nos deve deixar preocupados, até pelo alarme que causa na opinião pública, e nessa medida, entendemos ser adequado requerer a audição da Associação de Defesa de Consumidores e da ASAI, com caráter de urgência, obviamente, porque quer dizer um relatório desta dimensão para uma Associação de Defesa de Consumidores como a DECO, em que publica um relatório desta dimensão. Gostaríamos, obviamente, de ouvir a entidade competente nesta matéria, que neste caso é a ASAI, para, de certa forma, ou nos tranquilizar e tranquilizar por esta via a população portuguesa, ou eventualmente, não tranquilizando, saber o que é que quais as ações que está a ser tomada no sentido de garantir a saúde dos consumidores, que é isso que importa, até para benefício dos próprios produtores de carne que eventualmente podem vir a ser penalizados pelo alarmismo que aqui decorre. É esta a questão que aqui colocamos e que deixamos à consideração desta Comissão.
Pergunto aos senhores e senhores deputados dos Santos para se querem intervir sobre esta matéria, se posso pôr já à votação. Senhora Deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao requerimento, eu julgo que é muito importante ouvir as entidades que falam, mas não podemos deixar de ouvir a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, que é a entidade que também, a par com a ASAI, faz a fiscalização e assegura a inspeção sanitária nos matadouros. Relativamente a este requerimento, consideramos importante acompanhar, até porque já houve outras iniciativas parlamentares, nomeadamente o Partido Socialista, nesta matéria, e uma das principais preocupações que nos deve alertar a todos é realmente o facto de a saúde e a segurança dos consumidores estar a ser protegida. Portanto, sugeria só a inclusão da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária nas entidades a ouvir, dado que a nível de carnes é a entidade que é responsável pela segurança alimentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. Entrou e já saiu? Sr. Deputado Hilda Araújo, não, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para reiterar aquilo que já foi dito, que entendemos que é pertinente a audição destas entidades e também acompanhar a sugestão do Partido Socialista na chamada a esta comissão para a audição da DGAV. De qualquer das formas, entendemos também que é de saudar, atendendo ao facto de anteriormente ter havido situações que também levaram a que esta comissão chamasse aqui, não com caráter de urgência, mas para uma audição com outras entidades em casos semelhantes. Muito obrigada.
Joel. Obrigado, Sr. Deputado. Sou de Barcelos, cheio de peito. Numa dia que o senhor já chegou anunciado, traz novidades, não é? Muito bem. Sim, senhora, senhora deputada. Mas deixe-me percorrer, depois dou-lhe de novo a palavra. Sr. Deputado Carlos Matias, quer intervir sobre esta matéria?
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, peço desculpa, estive numa outra atividade parlamentar e não foi possível estar desde o início. Neste momento eu não gostaria de pronunciar porque fui apanhado um pouco na onda e, portanto, pedi que passasse a minha vez.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Gostava de dizer que o grupo parlamentar do PCP concorda com que possamos fazer estas audições e votará favoravelmente este requerimento. Aliás, precisamos até de fazer mais, precisamos de saber mais, e estas audições podem ser um elemento importante, que é perceber o que é que, há três anos, quando fizemos audições, aquilo que nos garantem a pé juntos é que os sistemas funcionam e funciona tudo bem, os sistemas de segurança alimentar não têm problemas nenhum. Aliás, o país foi abdicando de sistemas de segurança alimentar porque havia sistemas na União Europeia que nos davam as garantias todas. E estas situações são recorrentes, e por isso acho que, passado este período de cerca de três anos, é importante, infelizmente acontece outra vez, as questões voltam a acontecer, é importante perceber porque é o porquê desta recorrência nestas matérias, e por isso, logicamente, que acompanhamos esta preocupação e a possibilidade destas estruturas virem aqui falar no problema e poderem ser questionadas.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Júlia Rodrigues Fecho.
Há pouco esqueci de perguntar ao Sr. Deputado Maurício Marques falam aqui no requerimento na Comissão de Segurança Alimentar. Ora, a Comissão de Segurança Alimentar não conheço, não sei do que é que se trata.
Dou de novo a palavra ao Sr. Deputado Maurício Marques para responder às perguntas.
Duas questões. Não nos opomos a ouvir também a Direção-Geral de Veterinária, tal como foi sugerido. A Comissão de Segurança, em tempos, foi criada, não sei exatamente se está a funcionar ou não, mas, portanto, na altura foi designado que se deveria criar uma Comissão de Segurança Alimentar, e por isso aqui foi acrescentada por nós. Portanto, se não existe, se não está a funcionar, não está a funcionar, mas é uma questão depois de averiguar.
Muito obrigado. Penso que está esclarecida, Sr. Deputado. Agora já está enquadrado o Sr. Deputado, faz favor. Então,
sim, muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, já está enquadrado. Já estou a ver qual é o ponto que está em discussão. Nós acompanhamos esta e votaremos favoravelmente este requerimento, porque consideramos que é matéria importante, que deve ser abordada e tratada e esclarecida, e, portanto, iremos votar a favor deste ponto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vou pôr à votação, então. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois temos o ponto 5, que é escrutínio europeu. Programa de trabalho da Comissão Europeia para realizar uma Europa que protege, capacita e defende. Seleção de iniciativas a escrutinar. Eu perguntava aos seus deputados, começando pelo PSD, quais as iniciativas que pretendem que sejam escrutinadas aqui na Comissão.
Sr. Presidente, estas iniciativas mereceram aqui, da parte dos nossos assessores, algum trabalho pormenorizado, e estou convicto de que houve aqui algum consenso nesta matéria, motivo pelo qual eu, nesta fase, dispensava de continuar aqui a nossa apreciação e gostaria que a deputada Júlia Rodrigues apresentasse o que tem a dizer sobre esta matéria.
Sr. Deputado, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à seleção de iniciativas a escrutinar, nós defendemos que possam ser escrutinadas casuisticamente. No entanto, existem algumas decisões, nomeadamente a número 5 e a número 6, que diz respeito aos organismos geneticamente modificados. E essas, sim, poderão merecer a nossa seleção.
Bem. Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Do anexo 5.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós acompanhamos essa proposta porque também foi a que nos identificámos como mais interessante. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de colocar uma questão.
Pedia silêncio às senhoras e aos senhores deputados. Deixem a senhora deputada usar a palavra, faz favor.
Eu gostava de colocar uma questão porque levantou-se-nos a dúvida.
Senhor deputado, tem aqui um lugar.
Só fazermos.
Peço desculpa.
Eu gostaria de levantar uma questão porque gostaríamos de saber.
Tem que puxar o micro para junto de si, que não se consegue ouvir.
Não está? Já me ouve?
Obrigado.
Nada, muito obrigada a eu. Eu gostaria de fazer uma pergunta porque levantou-se-nos uma dúvida em relação à seleção de iniciativas a escrutinar. Nós queríamos saber no CDS se o facto de não selecionarmos implica obrigatoriamente a vinda à comissão daquelas que dizem respeito à nossa área de atuação. Ou somos obrigados a selecionar essas iniciativas ou então elas não virão à comissão. Essa é a nossa pergunta inicial, porque nós fizemos uma seleção prévia daquelas que constam dos vários anexos. No entanto, levantou-se essa questão antes do início daqui da reunião de que não seria necessário selecionar, porque elas viriam obrigatoriamente e que nessa altura faríamos essa seleção. Não foi esse o nosso entendimento, portanto, eu queria esclarecer que era para saber se devo ou não sugerir aquelas que nós entendemos ser de selecionar. Obrigado.
Está bem. Sr. Deputado João Ramos, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tinha propriamente iniciativa para indicar, porque as iniciativas que considerámos ser mais relevantes em matéria de agricultura acabam por ser transversais a outras comissões, que são as questões dos tratados comerciais, acabam por surgir aqui, elas surgem no anexo 1, o número 13, o número 12, perdão, que tem a ver com tratados comerciais e com comércio, e depois no anexo 3, propostas prioritárias pendentes, também a questão dos acordos comerciais. Mas são matérias transversais, eu julgo que, não sei, podemos sinalizar eventualmente que é a importância desta comissão acompanhar, não sabendo bem em que moldes é que depois fazemos o escrutínio. Já agora a dizer, relativamente eu não fiz nenhuma identificação do anexo 5, porque o anexo 5 é sobre revogações e por isso não me pareceu que se vai ser revogado. Eventualmente podem surgir outras iniciativas a substituir, mas não serão estas e por isso não fiz, quer dizer, nem me preocupei muito com este anexo, sou pena de nós já temos alguma dificuldade em acompanhar aqueles que estão para a frente, aqueles que vão cair, se calhar não... Mas não tenho para já problema, não há identificação é das iniciativas que surgirão relativamente a estas questões. Muito obrigado.
A senhora deputada Hilda Araújo Novo levantou dúvidas. A informação que me é dada aos serviços, cada grupo parlamentar escolhe, portanto, aquelas que quer que sejam escrutinadas. Se não o fizer agora, depois elas virão na altura própria e depois faça a respectiva seleção. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, salvaguardando essa hipótese, nós gostaríamos de referir no anexo 2, número 7, e no anexo 3, 21 e 23, que gostaríamos de ver escrutinadas. Anexo 2, sim. Que tem a ver com a revisão da estrutura dos impostos especiais de consumo aplicáveis ao álcool e às bebidas alcoólicas. Poderemos ter que salvaguardar a especificidade de alguns,
tá, um número,
alguns anexo produtos tradicionais. O anexo 2, número 7, e no anexo 3, a número 21 e a número 23. Muito obrigada.
Pediu a palavra?
Presidente,
pretende falar? Sim, sim. Faz favor, Sr. Deputado. Tem a palavra a deputada Júlia.
Obrigada, Sr. Presidente. Existindo aqui algumas dúvidas relativamente às revogações, retiramos a proposta de selecionar este anexo 5.
Muito obrigado. Vamos passar ao ponto 6. Discussão e votação do parecer sobre a COM 2016-786, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas integradas sobre explorações agrícolas e que revoga os regulamentos CE número 1166-2008 e União Europeia número 1337-2011. É a autora do parecer, a senhora deputada Júlia Rodrigues, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A iniciativa proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às estatísticas agrícolas integradas sobre explorações agrícolas e revogando os regulamentos 1166 de 2008 e 1337 de 2011 foi enviada à Comissão de Agricultura e Mar, atento o seu objeto para efeitos de análise e elaboração do presente parecer na matéria da sua competência. Esta proposta pretende estabelecer um quadro para as estatísticas europeias ao nível das explorações agrícolas e prevê que as informações sobre a estrutura sejam integradas nas informações sobre métodos de produção, medidas de desenvolvimento rural, aspectos agroambientais e outras informações conexas. Por outro lado, sustentam que o Sistema Europeu de Estatísticas Agrícolas deve seguir as recomendações da Estratégia Global para melhorar as estatísticas agrícolas e rurais, bem como as do Programa Mundial de Recenseamento Agrícola de 2020, da FAO, estratégia que resultou de uma avaliação internacional das estatísticas agrícolas. Defendem que as estatísticas, senso lato, são um importante instrumento e ferramenta para que os responsáveis políticos possam planificar, acompanhar e avaliar o impacto e eficácia das políticas e das suas potenciais alterações, como sejam o impacto da atividade agrícola no ambiente. A presente proposta, respeito aos princípios da subsidiariedade e proporcionalidade, não obstante a Comissão de Agricultura e Mar, segundo este parecer, este relatório, considerar que o limiar físico da rúbrica superfície agrícola utilizada proposto é exclusivo da realidade portuguesa, tendo em conta que 2/3 das explorações agrícolas têm uma SAU inferior a 5 hectares, carecendo por isso de alteração e atualização à realidade do território português, nomeadamente prevendo a classes de sal inferior a 1 hectare e a classes de sal entre 1 e 5 hectares, ou em alternativa, a sal inferior a 5 hectares. A reconhecida heterogeneidade territorial e elevada biodiversidade de Portugal, bem como as regiões insulares ultraperiféricas que acompanham o território nacional, obriga a um maior esforço financeiro na recolha de dados comparativamente com países como a Alemanha, a Bulgária, a Hungria e Reino Unido, com que Portugal irá ter de partilhar um montante global de 2 milhões de euros. A Comissão de Agricultura e Mar dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Maurício Marques, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós revemos-nos no parecer que foi apresentado e, por isso, cumpro-me aqui cumprimentar e saudar a nossa colega deputada Júlia Rodrigues pela forma como elaborou o relatório. Concordamos inteiramente e sublinhamos com agrado as conclusões que a própria deputada faz no âmbito deste parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também nós felicitamos a Sra. Deputada Júlia Rodrigues pelo trabalho que fez, é um trabalho bem feito e que toca em duas questões, a nosso ver, que são essenciais e que são um pressuposto na definição de políticas agrícolas para o nosso país. Em primeiro lugar, a pequena dimensão das explorações agrícolas em Portugal, evidenciando que, de facto, grande parte, cerca de 2/3 das explorações têm menos de 5 hectares, o que tem que ter relevância estatística, e, por outro lado, a relativamente pequena dotação que existe, que é destinada ao nosso país, para fazer esse trabalho de recolha estatística. Portanto, de facto, são os dois pontos essenciais. Penso que a Sra. Deputada Júlia Rodrigues identificou-os com rigor e com precisão, e, portanto, revemos inteiramente neste parecer e votaremos favoravelmente. Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Ildar Araújo Novo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também gostaria de saudar a Sra. Relatora e salientar que, no entender do CDS, está muito bem trabalhado e muito bem explícito a forma como salvaguardou o interesse nacional quanto ao limiar físico na rúbrica superfície agrícola utilizada, que é realmente uma realidade nacional muito própria e, por isso mesmo, entendemos que é de louvar a forma clara e muito factual com que o fez. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada.
Sr. Deputado João Ramos, faz favor, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada Júlia Rodrigues. O Grupo Parlamentar do PCP vai votar favoravelmente este relatório e gostava de dizer que este relatório é um bom exemplo de como é que podemos usar os instrumentos à disponibilidade da Assembleia da República para transmitir mensagens a Bruxelas de que devem respeitar aquilo que são os nossos interesses e as nossas características neste caso, e por isso é um bom exemplo da utilização do instrumento para salvaguardar os nossos interesses, e por isso o Grupo Parlamentar do PCP valoriza a utilização que foi feita deste instrumento e logicamente também na sequência disto valorizamos também a possibilidade da Comissão de Agricultura poder aprovar por unanimidade este relatório, que dá mais força a esta mensagem que irá para Bruxelas. Oxalá pudéssemos fazer isto noutras matérias que também são do interesse nacional e defesa do interesse nacional, mandar também outras mensagens para Bruxelas relativamente à defesa dos nossos interesses.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado não quer responder nenhum. Então,
acho que é importante esta tomada de posição, agradecer as palavras elogiosas e também, obviamente, agradecer o trabalho do nosso grupo parlamentar, nomeadamente do assessor engenheiro Hugo Almeida. Obrigado.
Muito obrigado. Vamos para a votação, então. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, sobre os outros assuntos, alguma ou algum dos senhores deputados tem alguma questão a levantar? Não há? Então, está terminada a nossa reunião. Vamos para o plenário. Muito obrigado.